Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para verificar as condições, as perspectivas para essa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Daniel Latorraca, ele que é superintendente do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos do Notícia Agrícola. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá, falar de safra, né? Falar das culturas de milho e de soja aqui no Mato Grosso, né? Porque o agro não parou, né?
Daniel, vamos começar falando do plantio do milho. Já nas últimas semanas, esses trabalhos se encerraram aí no estado. Como é que andou esses trabalhos por aí? O produtor teve boas condições de semear essa segunda safra de milho?
Bom, o plantio ele foi de alguma maneira dentro do esperado, né? A gente já sabia que não faria o mesmo ritmo de plantio que a gente fez, conseguiu fazer na safra passada, né? Com um plantio de soja, né? Uma semeadura de soja um pouco mais atrasada em relação ao que foi na safra 19, desculpa, 18-19. A gente já sabia que teríamos um milho um pouco mais para fevereiro, né? Saindo mais de janeiro e indo um pouco mais para fevereiro. Isso realmente aconteceu agora nesse primeiro trimestre desse ano, isso que a gente registrou. O desafio em relação a esse plantio é que, como a gente correu muito com a semeadura de soja, a gente colheu, concentrou muita colheita de soja, então poderia sim haver alguns problemas de o produtor não conseguia entrar nas áreas por conta de muita chuva na colheita. Isso pontualmente ocorreu de fato, mas não que comprometesse todo a evolução da semeadura do milho da segunda safra 19/20. Então ocorreu tudo dentro do normal. Havia uma previsão que realmente se consolidou, que a gente começou realmente atrasado em relação à semeadura da safra passada nas primeiras semanas ali. De evolução do plantio. E aí, a partir lá de dia 15, dia 20 de fevereiro, esses percentuais foram se equalizando, ou seja, a gente conseguiu evoluir mais por semana do que se evoluiu na safra passada e quase que chegamos na proximidade que a gente encerrou na janela ideal de plantio do ano passado. Então, basicamente, até o dia ali 27, 28 de fevereiro, nós já tínhamos semeado aí muito próximo de 90% da área de milho. Então, esse restante aí, 10, 12%, ele ficou aí fora da janela, né, numa área que a gente tem estimada de 5,1 milhões de hectares.
E aí, Daniel, agora com as lavouras já implantadas, como é que vai acontecendo o desenvolvimento dessas áreas e o clima contribui para o desenvolvimento das lavouras de milho?
Por enquanto, a gente tem um cenário de maneira geral regular. As chuvas ocorreram. Algumas regiões aqui do estado tiveram um período sem chuva um pouco mais prolongado, né, no mês de março, mas voltou a chover no final do mês. E agora a expectativa é para essa primeira quinzena de abril, né? Que ainda continue bons volumes em algumas regiões, para que a gente realmente consiga fazer um bom desenvolvimento, principalmente daquele milho plantado depois de 15 de fevereiro, 20 de fevereiro.
E aí, diante de todo esse cenário de plantio 90% dentro da melhor janela, o clima ajudando até aqui, como é que fica a expectativa do IMEA para a produção, para a produtividade dessa safra no estado?
Bom, vamos aos números. Como eu falei, a nossa área estimada está em 5,1 milhões de hectares, né? E vamos dizer assim, multiplicada por uma produtividade de 106,01 sacas por hectare, a gente chegaria então numa produção de 32,4 milhões de toneladas, tá? Essa é uma produção que é muito próxima do que foi feita no ano passado, né? E isso muito por conta, com certeza, desse aumento de área que a gente está estimando de 2,5%, e praticamente uma manutenção da produtividade em relação à safra passada. A gente sabe que houve um grande ânimo aí de se plantar esse milho esse ano, né, porque os preços se sustentaram no segundo semestre do ano passado. Agora, né, no primeiro trimestre desse ano, eles se elevaram aqui no estado por conta desse cenário de escassez, né, em relação ao que a gente teve aqui no mercado interno brasileiro para milho, né? Então, os produtores, eles realmente fizeram aí, a área vai ser recorde, né? Mas a produção ainda não, porque na safra passada nós colhemos 110 sacos. Então, a gente está estimando uma produtividade 4 sacas menor do que foi o ano passado, mas ainda para Mato Grosso uma safra considerada boa, né? E eu acredito que além dessa questão produtiva, né? A boa notícia nessa safra é que a gente, até antes de toda essa crise ocorrer que a gente está vivendo, né? A gente tinha comercializado muito bem essa safra, né? Então a gente já chegou no índice de 73% desses 32,4 milhões de toneladas que a gente vai colher a partir de maio.
E aí, falando desse antecipado das vendas, Daniel, é um número bastante acima do registrado nas últimas safras. E qual é que foi o preço médio dessas vendas? O produtor deve ter rentabilidade boa nessa safra?
Só para se ter uma ideia, né, em relação à safra passada, nesse mesmo período, né, a gente tinha 52,9% comercializado, né? Ou seja, a gente tem aqui uma diferença, né, superior a 20 pontos percentuais, né? Então, agora nós estamos com 73, no mesmo período do ano passado estávamos com 52. Esse milho comercializado nessa safra aqui, né, milho, vamos colocar assim, o preço médio ponderado, né, pela comercialização do milho comercializado nessa safra está em 27,72, tá? E a gente tem um cálculo aqui da paridade, né, de exportação para julho, ou seja, para o milho que poderia se estar fechando contratos agora, mas a gente sabe que ainda há muito indicativo de preço, porque o mercado parou, né, até pelo nível de comercialização está bastante elevado, né, e pelas incertezas que a gente vive agora. Mas a paridade já está 29,23, apontando que, né, a gente poderá ter preços aí até superiores do que já foi comercializado até então.
Então, a rentabilidade para essa safra do produtor de milho aí do estado do Mato Grosso deve ser garantida de acordo com todo esse cenário montado até aqui.
Como eu te falei, agora são dois pontos cruciais, né? Estamos chegando na reta final, vamos colocar assim, né? São dois pontos cruciais, então vou colocar três pontos cruciais para que a gente realmente atinja o resultado que você mencionou. O primeiro é as chuvas agora na segunda quinzena de abril, tá? Apesar da gente ter aproximado os percentuais de evolução de semeadura a partir do dia 15 e 20 de fevereiro desse ano, a gente sabe que a gente plantou mais milho fora da janela ou mais milho próximo do fim da janela ideal. Então é necessário sim continuar chovendo aqui no estado para que a gente tenha a produtividade que a gente está estimando, tá? Então essa é a primeira questão, a questão produtiva, tá? A segunda questão ela já é mercadológica, né? É no sentido de a gente começar quando retomar, né, vamos dizer assim, todo esse processo de comercialização que hoje está bem parado, né? Em que cenário o mercado vai estar? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente adicionou agora em fevereiro, março, uma grande incerteza que não existia, né? Que é toda essa questão aqui do coronavírus e assim por diante. E não dá para falar que isso não impacta nada, porque isso seria uma inverdade, né? Então é importante ver como é que vai andar também toda essa questão de quarentena, toda essa questão de processo para a gente terminar de comercializar os 25, 28% da safra que ainda faltam ser comercializados. E o terceiro item, que tem a ver com esse segundo, na verdade, mas eu quis acrescentar só para dar um pouco mais de destaque, é o fluxo, né? A gente tem que manter, é importante manter esse fluxo de exportação, né, para que a gente não crie gargalos de armazenagem de grãos aqui. A gente ainda tem muita soja a ser exportada agora nesses 3 meses, abril, maio e junho, né? Como é normal, né? A gente, num ano normal, manda 80, 85% da nossa soja até junho para exportação, O fluxo continua normal, né? A gente bateu recorde de exportação, então, aí em março. Isso demonstra que, apesar de alguns gargalos na logística, a gente conseguiu fazer bons resultados e esperamos que isso se mantenha, né? Eu estou fazendo só esse alerta aqui porque, por enquanto, me parece, essa semana a gente regularizou. A semana passada a gente regularizou todo esse fluxo, né? E a gente espera que isso se mantenha até a colheita de milho, né? Nessas próximas, vamos colocar aí 24, 25 semanas que a gente tem para frente.
E aí, com esse percentual bastante avançado de vendas já feitas para essa safra, né, Daniel? Além de esperar que a chuva continue nesse início de abril, o produtor também precisa ficar bastante atento às ações, ao manejo dentro das lavouras, porque com boa parte já negociada, é importante garantir essa produção. Que tipo de ações ou que tipo de atenção o produtor precisa ter no campo nesse momento para as lavouras de milho?
No campo, não, assim, o importante é dizer que no campo, dentro da porteira, não se alterou nada com tudo isso, né? Essa, na minha opinião, é uma grande vantagem, né, do setor rural, frente a outros setores que já estão com sérios problemas aí, diante dessa crise. Então, o produtor, dentro da sua propriedade, manteve a rotina normal. Acredito que realmente os tratos aí que ainda faltam nas lavouras, né? As aplicações, né? Elas devem acontecer de maneira normal. Então, o produtor, né, mantendo a atenção, como é de normal a gente ver aqui nos últimos anos no milho segunda safra, que cada vez mais o produtor investe mais, né? Então, quando a gente sabe que quanto maior o nível de investimento que o produtor aqui em Mato Grosso faz no milho, e isso tem acontecido, né, de maneira gradual, né, ainda mais com melhoras de preço do mercado, isso é possível para mais produtores, inclusive, com certeza eles vão manter a atenção nesses cuidados com a lavoura, porque a semente que a gente está colocando tem um valor superior do que a gente já colocava, está fertilizando de novo, né, as lavouras onde essa segunda safra está acontecendo. Tem produtores, inclusive, que redobram os cuidados dos tratos porque eles estão fazendo a integração lavoura-pecuária e lá vem aí vem o passo depois do milho. Então a gente sabe que o produtor nos últimos anos se tecnificou ainda mais, especialmente quando a gente fala de segunda safra. Então não é, é, é não eu não tenho dúvidas, vamos colocar assim, que eles estão de olho nessa lavoura, porque realmente nós precisamos colher bem e vender bem esse milho para que a gente também não passe ileso, vamos dizer assim, a toda essa questão que está acontecendo no Brasil como um todo.
E aí, Daniel, para a gente encerrar nossa conversa, essa porcentagem restante das vendas, existe alguma preocupação por parte do produtor, por parte dos órgãos aí do Estado, que falte demanda para esse milho devido a toda essa questão de coronavírus, todo esse cenário, ou pelo que vocês acompanham, essa demanda deve continuar acontecendo forte aí pelo milho?
Olha, como eu falei, a gente, nessa questão da venda desses últimos percentuais da safra, né, tem muito a ver, então, né, de a gente não ter um estrangulamento logístico. Isso é um, que isso atrapalha demais, né, se isso acontecer. E tem um outro cenário que, infelizmente, piorou muito nos últimos 45 dias, que é o cenário do etanol, né? E eu estou citando isso porque um dos grandes direcionadores de preço hoje aqui em Mato Grosso, para boa parte das regiões, são as plantas de etanol de milho, né? Ou seja, as plantas que estão produzindo etanol à base de milho. A gente tem hoje aqui já um bom volume, né, comercializado, para essas plantas, inclusive. E a gente sabe que, por exemplo, quando começar a entregar o milho, na teoria, vamos dizer assim, essas plantas já começariam a fazer os contratos também para, né, o futuro, e a gente espera realmente que esse mercado de etanol saia rápido desse cenário, porque ele foi impactado por duas grandes crises. A primeira é o coronavírus, que já está reduzindo drasticamente o consumo de combustíveis, né? Principalmente de etanol e gasolina, já que as pessoas, agora boa parte, não vão mais ao trabalho, não estão fazendo, né, aquele movimento que fazia no final de semana, né? Isso já está reduzindo bastante o consumo de gasolina e etanol, inclusive levando as grandes distribuidoras nacionais a rever contratos junto às usinas. Isso já está noticiado, amplamente noticiado, né? Então, isso é uma coisa muito importante a ser monitorada. E o segundo é a questão do, a questão que, obviamente, que é uma das coisas também que está acontecendo em paralelo ao corona, que é esse embate comercial na questão do petróleo, né, que reduziu bastante o preço e aí aumenta a competitividade da gasolina em relação ao etanol. Ou seja, não bastasse a redução geral do mercado, o etanol ainda, com esses preços de etanol, com esses preços de gasolina, fica menos competitivo que a gasolina. Bom, isso é ruim para o cenário do etanol, né? Na verdade, é péssimo para o cenário do etanol e ruim para o cenário do milho aqui em Mato Grosso, uma vez que boa parte aí do milho agora começa a ficar dentro do estado. A gente tem uma estimativa que o destino dessa produção de 32,4 milhões, 30% fica no estado, 10% vai para outros estados do país e 60% seja exportado. Então, a nossa preocupação, né, ela mora reside nesses 30% aí que a gente está fazendo aqui no estado, porque tem essa questão do etanol que, de longe, está num cenário bem muito pior, né, do que outros setores do agronegócio, mas também tem a questão das carnes, né, Guilherme? A gente não sabe como é que vai ser também os próximos meses desse ano, mas a gente sabe que também uma redução de renda, uma redução no emprego, reduz principalmente o consumo de carne bovina, e carne bovina também é um dos demandantes de milho. Então, assim, de maneira geral, resumida, o grande problema que eu vejo para os setores nossos aqui, soja, milho, próprio algodão, não é a safra. Me parece que a safra de 19-20 a gente vai passar ela bem, nós vamos comercializar bem, me parece que nós vamos produzir bem. A nossa grande preocupação é que os produtores, nesse momento agora, eles já estão planejando a safra 2021. E tudo isso que eu estou te falando aqui, de redução de demanda, do problema do etanol, isso também rebate na questão da própria soja, né? Agora a China anunciando que vai comprar dos Estados Unidos, nos deixa num cenário de extrema tensão para o planejamento da próxima safra. Tá? Então o produtor está agora tentando comprar os insumos no dólar mais alto da história. A gente tem uma incerteza muito grande em relação à demanda dos nossos produtos, então toda a atenção é pouca, principalmente nesse planejamento da safra 2021, a ministra anunciando ontem, inclusive, que tende a antecipar o plano safra, até para criar um pouco mais de direcionamento nesse momento difícil que a gente está vivendo, para tentar planejar a próxima safra, que essa sim, se o corona continuar nesse processo, deve ser bastante impactado.
Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para a segunda safra de milho e também essas questões de demanda daqui para frente aí no estado. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Bom, na verdade, queria agradecer novamente o convite, dizer que para os produtores que a gente se mantém aqui muito atentos aos movimentos de mercado, se eles quiserem acompanhar de perto, continue aqui no Notícia Agrícola, mas também pode entrar no nosso site ime.com.br e acompanhar os nossos boletins, que são semanais, inclusive hoje sai às 17 horas as atualizações para os principais mercados. Nós estamos monitorando de maneira geral tudo o que é relevante para o produtor, dólar, preço, comercialização, frete, né, possíveis gargalos na logística. Nossa equipe está atenta a esses movimentos e tentando também, obviamente, levar informações corretas, né, e bastante apuradas nesse momento em que a desinformação não pode interferir nas tomadas de decisões junto aos produtores. Então, a gente aqui no IMES mantém à disposição a todos os produtores do Brasil que tenham interesse de acompanhar os movimentos que estão acontecendo aqui em Mato Grosso. Então, a nos acompanhar, ou seja, nas redes sociais ou nos nossos canais, que são o site ou o aplicativo IME Digital. Beleza? Obrigado.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Daniel Latorraca, ele que é superintendente do IMEA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho no estado do Mato Grosso. Segundo Daniel, os trabalhos de plantio aconteceram dentro do que é esperado, cerca de 90% da área conseguiu ser semeada dentro da melhor janela para o estado, mas a preocupação fica por conta dos 10% fora dessa janela e por uma porcentagem maior plantada já na parte final dessa janela ideal. Devido a isso, a expectativa é ainda de mais chuvas lá para o estado, o produtor aguardando novas precipitações para essa primeira quinzena de abril, para conseguir garantir o bom desenvolvimento dessa safra e garantir as perspectivas de produção e produtividade. Segundo os dados do IMEA, são esperadas uma produção de cerca de 38 milhões de toneladas lá no estado, o que ficaria mais ou menos parecido com o produzido na safra passada, mesmo com um pequeno acréscimo de área, cerca de 2% a mais de área cultivada de milho nessa segunda safra. Isso em função do ânimo do produtor, estimulado ali pelo mercado do milho, os preços em alta, que levou o produtor a ser mais estimulado a cultivar o milho. Ainda calcado nesse bom momento de mercado, Daniel destacando que 73% dessa safra já foi negociada, mais de 20 pontos percentuais acima do índice da safra anterior, que era de 52,9% nesse mesmo período do ano passado. Com isso, o produtor tem uma condição de capitalização melhor, ele vai cultivando para entregar já certo esses contratos, e a expectativa é de que esses 20% restantes também sejam negociados com boas condições com o decorrer do avançar dessa safra. As preocupações do produtor lá do Mato Grosso ficam por conta das próximas safras, essas safras já praticamente garantidas na venda. O que preocupa são as próximas, devido a toda essa questão de coronavírus, uma possível redução de demanda, por exemplo, no etanol do milho, que absorve boa parte dessa produção do cereal lá no Mato Grosso. Uma possível queda nesse setor pode impactar para as próximas safras, então um momento de atenção e apreensão para o produtor que já começa a se planejar para safras futuras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.